Milhares de relatos sobre espíritos que tomam os corpos dos vivos permeiam na história da humanidade. Continuam até hoje sem perder a força. Cada mitologia conta um pouco sobre esses invasores. Tão antigo quanto essas histórias são os relatos de rituais para expulsá-los, conhecidos como exorcismo. Hoje falaremos sobre esses rituais.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deus Pater Omnipotens, qui bult omnis homines salvos fiere, sit cum omnibus bovis.
Antes de mais nada, a gente tem que entender o que a gente muitas vezes conhece como exorcismo. Eu acredito também que grande parte dos ouvintes, toda vez que seja falada a palavra exorcismo ou exorcista, vá se lembrar diretamente do filme que tem o nome homônimo. Então, assim, provavelmente você vai lembrar, provavelmente até do pôster, assim, com o carinha segurando a maletinha dele, naquela névoa de Washington, tipo, olhando pra aquela casa de 2 andares com aquela janela acesa. Só que, se a gente for ver, se a gente for pesquisar, a gente tem aqui o Rafael, que é professor de história, tem o Léo, que já gravou um episódio disso lá no podcast dele, do Papo Lendário. O exorcismo em si, ele não é nem um pouco novo, assim. Permeia toda uma mitologia muito antes mesmo da criada pela religião do catolicismo, né?
É interessante que o exorcismo, ele é algo antigo, mas é algo referente a algo mais antigo ainda, que é a questão da possessão.
Em qualquer cultura, você vai sempre encontrar histórias sobre possessão, sobre pessoas que, por consentimento ou não, acabam que meio que puxam um espírito de algum limbo, de algum lugar etéreo, ou então mesmo deles que vagueiam entre nós, assim, e eles surgem, eles e se vão também, que eles não ficam pra sempre. É muito raro você ver um espírito que vem e toma, alguma história que eles vêm e tomam um corpo por muito tempo, né? Geralmente, até esses mesmos malignos que se recusam a sair, geralmente acaba com a morte das pessoas que eles tiveram, foram possuir.
E é interessante também ver que, por espíritos, vocês podem entender como sendo demônios, espíritos, assim, fantasmas, pessoas que morreram, seres de outros mundos, na questão assim de outros planos, né? Ou até mesmo os deuses. Você for considerar a possessão em todas as religiões que a gente já teve aí, que tem.
Ou então até outros mundos de verdade, né? Porque tem essas new religions aí,
Ashtasheran,
que também tem.
Boa, também.
Tem várias partes de um espiritismo. Assim, o espiritismo ao todo, ele não é uma religião, né? Você tem muitas partes dele que os próprios espíritas debatem se pode haver ou não. Existe também muito da questão da ufologia também dentro do espiritismo. É uma maluquice sem tamanho, mas isso também não está descartado. Antes a gente tem relatos na Grécia. Eu lembro que os oráculos, eu não lembro exatamente o que tomam o corpo deles, mas tem algum relato disso, não tem, Léo?
Sim, os oráculos, o mais famoso, principalmente o oráculo de Delfos, que assim, diga que seria o arquétipo, né, entre aspas, assim, do oráculo, né? Que é o mais conhecidão, assim. Mas era bem essa questão de ser dos oráculos. Ó, posso estar falando um pouco desse que eu estou tentando pegar de memória, mas é a questão meio de ser dos deuses, né? Acaba vindo a visão por causa dos deuses em si, não que os deuses entrassem ali na pessoa, mas ela acaba sendo meio que dominada pelos poderes divinos, e aí que dá o poder da vidência, né, para a sacerdotisa.
Com certeza, com certeza. A gente tem também, por exemplo, a Bíblia também tem citação direta a isso, quando Jesus também expulsa os demônios, legião, no caso, que também é tanto aí falado na cultura pop quanto na cultura popular. E assim, não é mistério pra ninguém que a Bíblia, ele é uma coxa de retalhos de muitas outras histórias. E quando ela foi escrita, provavelmente, essa parte do Novo Testamento, não era algo novo. Tanto que na própria Bíblia não é falado que era novidade na época, né? É tratado de uma forma bem comum, né?
O que acontece é que, assim, o exorcismo, por isso que eu falei que o exorcismo é algo antigo, mas é sobre algo mais antigo ainda que a possessão. Porque que nem pros gregos lá, a pitonisa, né, a sacerdotisa lá, dos oráculos lá, vai receber poder divino, pra vidência, ou em outras culturas mais antigas, africanas também, né, que recebe os orixás, ou recebe, ou recebia divindades, os xamãs americanos, assim, tudo isso daí sempre foi bem antigão. Agora, só que ali, você tá recebendo algo bom e, assim, algo desejado, pelo menos para a cultura e para quem tava ali presente. O exorcismo, ele vem na questão de quando você tá sendo possuído por algo que você não quer. E aí você precisa ir lá a pessoa e retirar. Por isso que isso é comum nas culturas aí de cristãs ou católicas, assim, né, ou semelhantes, por causa que aí tinha aquela questão. Tem Deus e muitas vezes outras coisas que vai entrar na pessoa já não são coisas boas. A única coisa boa que poderia entrar na pessoa seria o Espírito Santo.
Uma coisa diferenciada do exorcismo é que, para a igreja, por exemplo, do século XVII, século XVI, ele não é exclusivo para possessões. Você poderia exorcizar doenças e qualquer outro malefício. Então não é preciso a pessoa estar possuída por um demônio.
Por algo consciente, que né?
O pessoa chama de encosto, sabe? Você poderia estar doente e um padre iria te exorcizar ou fazer um efeito de curanderia e ele expulsaria espíritos que estariam oprimindo o seu espírito, te deixando doente. Isso é muito comum no século XVI e XVII na Europa.
Que antigamente, qualquer coisinha que estivesse fazendo mal era causado por um demônio, um espírito maligno, né, assim. E então eles usavam pra tirar esses encostos, né, como o Rafa falou.
Aí que tá. Hoje em dia, a gente vê isso também nas igrejas. A igreja católica deixa o exorcismo de lado, né, século XX, começa a deixar isso bem de lado, século XIX, século XX. Deixando algo bem restrito, algo bem grave. E a gente começa a ver uma tendência, igrejas evangélicas, não todas, mas uma tendência aqui no Brasil, igrejas evangélicas querer exorcizar todo o mal culpando o espírito opressor na sua alma.
É só ligar a televisão de madrugada. Aí você vê
tudo. Ah, é isso aí.
Pra vocês terem uma noção como o conceito de exorcismo em si é abrangente, o próprio batismo, ele é uma espécie de exorcismo.
Sim.
Porque o batismo, você tá fechando, né, o corpo da pessoa pra... E tá também limpando, né, não só fechando, mas você tá limpando o corpo da pessoa do pecado original. Então você tá tirando também algo ruim, né, seria do pecado original. Então já tem essa semelhança, por isso que é considerado também um exorcismo. O exorcismo mais famoso que a gente tem é aquela coisa clássica de tirar mesmo um encosto, um espírito, um demônio do corpo da pessoa, né? Aquela coisa bonita de se ver.
É, e gostaria de deixar avisado pro pessoal que tá estranhando um pouco, nenhum demônio tomou o corpo do nosso querido Rafael. Ele só está rouco de tanto dar aula.
É isso que eu ia perguntar.
Não, cara, pior que essa rouquidão aqui não é de dar aula. Essa rouquidão aqui é de gripe.
Olha só.
Aí é o demônio da gripe,
é. É isso aí.
Entendeu?
Você precisa...
Eu ainda acho que é um encosto mesmo.
A sua pro nariz, você vai ver o demônio saindo.
É, o demônio nunca é bonito, né? Principalmente na hora que sai. Vamos falar um pouquinho da nossa cultura moderna. Hoje a gente tem toda uma mitologia de trilhões, toda uma hierarquia completa de demônios no nosso culto cristão. Tanto pro lado do... A demonologia é muito mais forte pro lado do catolicismo. E ao mesmo tempo que, apesar dos evangélicos usarem muito o nome demônio, geralmente, pelo que eu vejo, eu posso estar enganado, mas é geralmente ele tratando um demônio como uma entidade única, né? Como um único mal. É isso mesmo ou eu tô errado?
Então, isso se deve à Idade Média. A Idade Média que fez surgir bastante demônios com classificações, com características diferentes. Mas atualmente, o catolicismo já não tem muito disso. O catolicismo trata mais do... Na verdade, cada vez o catolicismo tá ficando, assim, tá mudando mais.
Mais reservado, né?
Assim, na questão de que ele tá desincorporando até esses conceitos e tá deixando mais questão de conceitos mesmo do que qualquer outra coisa. Muitas vezes você pode encontrar um padre que considera que o demônio é mais um conceito, mais a questão da maldade que pode estar em nós e isso... faz com que nós continuemos com o pecado e coisa assim, do que um ser mesmo, né? Mais a questão das tentações mesmo do que um ser. Então eu diria, talvez não conheço as evangélicas muito a fundo, mas as evangélicas dá mais uma materialização pro demônio em si do que o catolicismo atual. Porém, foi o catolicismo que nomeou trocentos demônios, né, aí na Idade Média.
É uma mitologia muito rica, né? Você vê a Idade Média, ela acrescentou muito. Você vê a Divina Comédia, ela é um negócio muito criativo, né, cara? E assim, você vê que o cara perdeu um tempinho ali pra escrever aquele livro, né? Aí criou ali os 150 pokémons do inferno, né?
Na Idade Média a gente tinha enciclopédias de demônios, sabe? Aquela coisa, demônio tal, de tal, que fica no reino tal, que é o duque demônio, é o rei demônio, com tal poder, tudo era... Era basicamente o que as mitologias antigas, né, religiões antigas, tinha com os deuses, ter inúmeros deuses com vários domínios. Aí a igreja na Idade Média fez isso com os demônios.
Sim, 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 com certeza. Por mais que seja um monoteísmo, tem ali aquele resquício, né, do politeísmo ainda.
E aí é interessante que aí atualmente, se você tiver que passar por um exorcismo, né, você tiver possuído, normalmente vão considerar muitas vezes você tá pelo demônio. Isso mais se você for pegar a igreja católica, apesar de ser raro, né, exorcismo atualmente, não vai tanto dizer em específico isso nas bem atual mesmo, né? Mas se você fosse pegar antigamente, quanto mais antigo, mais seria assim, a questão ali, se você estava na Idade Média, se estava com algum problema relacionado à sexualidade, você estava com um demônio, tipo um sucubo, um incubo, né? Se você estava com, que nem os pecados capitais lá, cada um era um demônio. O Leviatã, acho que ele era da inveja, então você estava com algum problema referente à inveja, estava relacionado ao Leviatã, né? Então lá sim você podia ser possuído por inúmeros demônios diferentes, dariam, né, problemas diferentes em cada pessoa.
E é interessante também que também é uma das formas como a igreja ela teve de você demonizar, né, os outros deuses, né? Porque a maioria desses demônios não passam de outras entidades de diversas outras culturas. O próprio Leviatã aí que você está citando, ele é da, se não me engano, da Mesopotâmica, ou é da Babilônica, não tenho certeza ainda, mas é desse pessoal aí.
Ecce aqua benedicta, sit nobis salus et vita, in nomine Patris et Filius, Spiritus Sancti. Amen.
Cara, eu tenho um livro aqui que eu comprei na época da faculdade, nunca consegui ler, nunca li ele todo, não sei porquê, mas o livro é muito bom, as partes que eu já li, e ele fala sobre o século XVII, um exorcista chamado, deixa eu lembrar o nome do filho da mãe aqui, Giovan Baptiste Chiesa, e ele exorcizou umas 300 pessoas em um espaço curto de tempo. Só que a igreja manda ele parar. O arcebispo manda ele parar, manda ele parar com essa porra, você tá ficando escroto. E ele começa a enfrentar um processo de discussão se ele pode ou não fazer exorcismos. Do que eles estão falando. E começam a procurar os relatos do exorcismo dele. Os exorcismos são todos não, 90% são escritos como malefícios. Não explica o que, que a pessoa tem. Só vem escrito malefício. A pessoa sofre de quê? Malefício. Só. Alguns vêm lá gota, outros vêm não sei o quê, outros vêm algumas palavras que descreveu uma doença, mas sempre vem escrito malefício. Dor nas costas e malefício. E é inusitadíssimo. Porque ele tem pessoas que andam atrás dele como aleijados de vários tipos. E esses aleijados querem que ele continue fazendo a boa ação dele. Que é exorcizar os demônios das pessoas. Só que as pessoas nunca ficam curadas. Mas as pessoas se sentem melhor. As pouquíssimas que se curam, o pesquisador ele vai analisando, era porque as doenças eram passageiras. Não tem o porquê ele continuarem doente, sabe? Mas tudo é atribuído ao exorcismo. Por isso que eu falei no começo, o exorcismo era atribuído para qualquer coisa. A pessoa tá doente, tá desesperada, exorcismo. É o espírito
exorcista,
que tá acabando com sua vida.
O exorcista acabava se tornando um curandeiro, né?
Ele é descrito como exorcista e curandeiro. Mesmo sendo padre. é uma coisa muito antagônica. Exorcista, padre, curandeiro. E é assim que ele é visto.
Mas uma coisa que eu entendi, esse livro é ficção, é baseado em algo?
Não, é fatos reais, é livro fato. De história.
Ah, é de história mesmo.
Isso, não é um... É por isso que eu nunca li ele todo, porque ele não é um conto. Ele é um relato, tipo, jornalístico, sabe? Um compilado de informações que o historiador juntou. Então ele é um pouquinho maçante, mas é interessante. E aí o cara vai contando detalhes sobre a quantidade de pessoas que ele exorciza. É, de todas as pessoas, de 300, 3 têm sobrenome. Todas as outras só têm nome. Ou então nem nome colocam, só colocam... Homem, malefício. Mulher, malefício. Não exorciza criança. Nenhuma criança exorcizada. Você exorciza pessoas adultas. Incrível. É umas curiosidades. E a igreja quer que o cara pare com isso. Depois disso, depois do século XVII, que a igreja começou a se tornar totalmente reservada no sentido de exorcizar. Ela meio que sai de cena com isso. Chega de show. Né? E isso começa a se incorporar nas igrejas de protestantes europeias. Você começa a ter uma migração.
Você diz da igreja ela se tornar mais reservada, eu diria também cética, na questão de que se tem um caso, a católica, né, a igreja católica, tem um caso assim que dizem, ah, é exorcismo. A igreja ela vai investigar muito isso daí, ela vai deixar... Não necessariamente ela em si, apesar que tem um tipo de padre que é próprio para isso, para investigar isso daí. Mas ela deixa muito mais a questão da ciência ir lá e tratar tudo o que seria possível, para só depois ir e de fato ter um exorcismo, né? Ou ela ver igual o que é. Diferente das evangélicas atuais aí que...
É tudo questão de peso, né? A Igreja Católica é uma unidade que atua no mundo inteiro. Se ela fala alguma coisa e a pessoa morre, rola processo, é reportagem, o mundo inteiro fica sabendo, todo mundo cai matando. Se a igreja do tio padre, bispo ali da esquina, aqui no Brasil, faz esse tipo de merda, fica menos evidente, fica mais tranquilo, fica menos escandaloso. Então é tudo também uma diferença. A igreja católica, ela quer se proteger desse tipo de crítica, né? Ela coloca... E a Igreja Católica sempre foi uma aliada, sempre assim, né? A partir do iluminismo, ela sempre começou a trabalhar muito unida com cientistas, né? Ela tem um observatório no Vaticano, sabe? Ela olha os céus à procura de coisas, sabe? Ela tem uma história científica também a partir do iluminismo. Ela não é uma igreja.
Queira ou não, a igreja católica, ela sabe se cuidar, né? Ela tá aí quase que 2000 anos aí, né? Basicamente 2000 anos aí no poder. Ela soube se adaptar aí tudo pra não cair em cima dela, né?
É interessante que é até mesmo debatido no filme. Eu vou falar aqui um pouquinho do filme, já que é o que vocês viram. Depois eu falo um pouco das diferenças com o livro. Mas é essencialmente a mesma coisa nos dois, que o próprio Padre Carras, antes de fazer o exorcismo no filme do Exorcista, ele fala isso, ele fica muito cético e ele afirma que a própria igreja, a entidade da igreja é também muito cética. E inclusive ele cita um relato... E pergunta pra a mãe da garota, da Regan, eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas falando de que, antes de ver se é exorcismo mesmo, provavelmente é o mal que tá batendo a pessoa e tal, e o padre Carras, ele pergunta, né, pra mãe da Regan, e ela não sabe responder de que ano foi, ele fala que aquela data de 1500, ou seja, desde muito tempo, até mesmo antes de ter toda essa globalização e tal, não é só por causa da globalização da fama da igreja, ela já tava meio que esperta com esse lance, que o pessoal exatamente acabar virando esse samba do crioulo doido, que hoje existe, né, nessas igrejas evangélicas, que obviamente não são todas, né, a gente tem que fazer justiça aqui em nome de algumas, mas que realmente acaba se tornando aquele o comércio, né, essa questão do grande mal, tudo aquela coisa teatral, né, se torna um negócio bem teatral. E é interessante também que outra cena de diálogo do filme, o padre ele afirma que, corroborando com o que o Léo acabou de falar, que cada vez menos existem padres exorcistas, né, que isso existe ainda, existe poucos ali, um círculo bem fechado de estudos sobre isso, por causa de duas formas. Primeiro, por causa desse grande ceticismo, que hoje acaba tudo se envolvendo num grande problema de histeria, a maioria de todos os relatos, que, beleza, na Idade Média, histeria, qualquer problema psicológico que a pessoa fosse ter, a pessoa era maluca, tava com demônio. Isso era bem correlacionado. Mas também existe a questão de que, pra igreja, qualquer pessoa que vá combater o demônio, vai fazer um exorcismo, não pode ser um padre qualquer, tem que ser um padre que ele é só exorcista. Ele é aquele padre que dedica a vida a ficar longe dos problemas mundanos exatamente pra na hora do combate...
Uma pureza, né?
Exato, na hora do combate...
Senão o demônio vai usar isso contra ele, né?
Exato, exato. E isso fica bastante claro no filme, né? Que o filme acaba...
Cara, eu acho que faz muito sentido.
Não, faz todo sentido, né? Porque se, assim, faz todo sentido dentro da mitologia da igreja. Se você não acredita nisso, como eu não acredito, não, é qualquer coisa, mas...
Não, cara, mesmo quem não acredita, eu ainda acho que faz sentido pelo fato que se você vai combater o demônio supostamente existente, você tem que ser uma pessoa pura. Então, mesmo que você não acredite, continuaria fazendo sentido, entendeu?
Sim, 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 sim. Você acaba preservando a pessoa que vai fazer o trabalho e tal. Mas é interessante que ele até chega a comentar com ela que provavelmente a mãe da Regan, como andou pesquisando por causa do mal da filha, provavelmente deveria saber mais sobre exorcismo do que qualquer padre que ele conhecia. Ou seja, o negócio acaba sendo tão oculto, acho que não é a palavra certa, mas tão reservado, mesmo dentro da igreja, que tipo, fica um negócio muito fechado. E você precisa provar, né, num filme que a gente citou recentemente, que foi do... que até eu recomendei aqui, que foi o Conjuring, que é o... Como é que é o nome? Não é o Último Exorcismo, não. É o Invocação do Mal. No Invocação do Mal, os irmãos Warren, eles até é meio que abordado no filme também. Que é a questão que você precisa provar pra igreja, fazer uma grande pesquisa sobre o caso da pessoa, mostrar tudo aquilo, ficar dias, talvez até semanas, estudando aquilo ali, pra tentar convencer a igreja com provas do seu relato de que aquilo realmente possa ser um demônio e não um mal que acaba sendo tá fingindo aquela pessoa.
Mas Andrei, por exemplo, seriados que eu gostava de assistir, mas que acabam deixando muito qualquer coisa, por exemplo, aquele seriado Supernatural. Pô, no seriado qualquer um exorciza demônio, sabe? É só saber falar meia dúzia de palavras e beleza, você exorciza o capeta dos outros. E a igreja, ela quer passar, ou tentou passar, ou pelo menos os filmes de exorcismo passam, que pra exorcizar é um trabalho duro, é difícil, o demônio não tá em qualquer coisa, por isso tem que examinar, tem que eliminar a ciência antes, tem que fazer todo um processo, né?
Sim, sim, até porque você coloca em risco a vida da pessoa que tá sendo exorcizada por diversos fatores, se não receber o tratamento correto, você só depender da religião. E outra coisa é que no filme do Exorcista, você tem uma coisa toda muito resumida, só que se você for ler o livro, você vê que na verdade demorou dias pra fazer o exorcismo da garota. E o próprio caso real no qual foi baseada a história, você vê que foi um exorcismo que durou meses. Foram, se não me engano, mais de 50 tentativas até ser efetuado o exorcismo de verdade, assim, o demônio sair do corpo.
É um tratamento mesmo, né, que se faz.
Sim, sim.
Omnipotentis Dei misericordiam patris carissimi, supplices exuremus, ut sanctorum omnium intercessione promotus. Ecclesiae sui vocem benignos exaudiat, pro patre nostro.
Eu gostaria de falar um pouco da diferença do livro e do filme. Como o filme ele só tem fica preso naquelas duas horas ali, não pode ser muito mais, porque senão fica um filme chato, você perde o ritmo, né? E apesar dele ser muito fiel, ele perde a chance de abordar muita coisa que acontece no livro. Ele foi feito pelo... o roteiro do filme foi feito pelo mesmo escritor que trouxe o livro, né, baseado no caso real. Apesar de ser completamente ficção, ele pega muitas referências do que aconteceu num dos casos que aconteceu com um garotinho lá, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. E uma das falhas do filme, na minha opinião, o filme ele é um clássico dos anos 80, não tem por que eu falar mal dele, nem acho que seja justo falar num tempo em que a gente tem um ritmo completamente diferente, a gente tem um tipo de história completamente diferente e a tecnologia completamente diferente. Pra ter noção, no filme você tem aquelas inserções de carinha do demônio em várias partes do filme que é completamente brega hoje em dia. Ah, então tipo assim, tá piscando a luz, aí o diretor faz uma inserção de um rosto pálido assim, de um frame, e tu fica, caraca, o demônio. E do tipo, hoje em dia
é maneiro, cara, eu vi, sei lá, 6 meses 8 meses atrás, dá um susto isso aí, dá um clima pesadão, maneiro.
Ah, cara, eu achei bem brega, assim. Mas, de qualquer forma, o filme, ele leva a crer que tudo que tá acontecendo ali é sobrenatural. Você não tem qualquer tipo de dúvida. Apesar de você ter um questionamento do começo pra metade do filme, o exorcismo mesmo só começa no final, esse questionamento, ele é muito curto, né? Você tem, por exemplo, você tem a pupila dele fica com pupila de demônio. A voz fica com voz alterada de demônio. E o pai. Aí depois, quando. Spoiler, desculpa. Quando. Pouco antes do padre conseguir livrar a garota, tipo, ele puxa o demônio pra dentro dele, ele também fica com o olho de demônio. Então, assim, acaba se tornando um negócio sobrenatural. Mas no livro, não é exatamente assim. Tudo que acontece no livro, ele é questionável. Então, assim, dependendo da sua crença, aquele livro pode ter vários significados. Se você quer acreditar que aquilo ali, na verdade, foi histeria, o escritor, ele jogou todos os elementos necessários para que aquilo se concretize como uma histeria da garota, e não um exorcismo. Se você quiser acreditar que aquilo...
Então isso aí parece muito com a história da Emily Rose.
É, você ia falar, né? Do filme que a gente vai falar mais pra frente da Emily Rose, é meio assim, né?
Sim, sim, sim. Mas é exatamente, por exemplo, tem um lance que no filme não tem, que logo quando a criança começa a apresentar os problemas dela, ela consegue um livro de exorcismo, né? E esse livro, no começo da história, some. Então, assim, não tem como a garota... A gente já mencionou isso, essa questão da sugestionabilidade, sei lá se é falar desse jeito. A pessoa acaba se tornando sugestionável através de alguma coisa e acha que tá com demônio no corpo, acha que tá com problema X, acha que tá com problema Y. A gente falou isso um pouquinho lá da questão do homem dos sonhos, né? Grande parte de hoje em dia, essa questão de demônios, ter um problema psicológico é isso. A questão da sugestão. Não é que o demônio esteja dentro do seu corpo, é que você acredita que o demônio está dentro do seu corpo. Então, assim,
é que a gente acha que acredita em muita igreja quando não é enganação proposital, é sugestão de cada
sugestão,
pessoa.
Sugestão, é hipnose.
Sim, só que aí você vê que no filme, a garotinha, ela não tem qualquer tipo de contato com esse tipo de coisa. Ela é uma garotinha muito ingênua, ela não tem demônio, não fala besteira, ela é uma garotinha muito fofinha. Então, assim, ela do nada, pá, demôniozão e possessão e tal, realmente acaba se tornando um clima muito mais sobrenatural. Mas você tem desses vários elementinhos que ele vai jogando em cena, tipo, ah, quer dizer que se ela já tava com um problema, que é muito ligado com, porque na história do filme, na história em geral, o pai se separou da mãe, né, e foi pra Europa. Então isso poderia ser, na verdade, a forma como ela tava tentando demonstrar culpa, colocando culpa pra fora. E o livro ter sumido, ela poderia ter lido o livro, ficou com aquilo na cabeça, ela ficou impressionada e começou a puxar essas coisas, sabe? Essa questão do falar latim. Então você tem todos esses elementos que você pode encaixar numa história que não é sobre demônio. E até porque não é uma história de terror, não é suspense, quer dizer, tem muito suspense, mas o que eu tô querendo falar é que, tipo assim, não thriller sobrenatural como foi feito no filme.
Eles chegam a citar qual é o demônio também?
Sim, exato. É a mesma coisa. A diferença é que ele tem muito mais abordagem, né? Ele tem muito, é muito mais detalhado. E, assim... É assim, então, o livro, ele... É uma história que não é sobre um padre tentando expulsar o demônio. Ele é uma história sobre fé. O personagem principal ali é o padre Carras, né? Então, assim... A discussão toda é relacionada à fé, aos demônios, entre muitas aspas, internos, né, de cada um, né, e apesar de ter esse primeiro plano de um demônio, isso quer você acredite ou não verdadeiro, você tem toda essa discussão do que você acredita, o que você não acredita, e por que você deve ou não ter fé, né, nas coisas, e acaba isso com o trabalho final, que é o sagrado ofício que ele faz do sacrifício, né. Que ele acaba se matando em prol de livrar a garota daquele mal, né? Vocês têm alguma consideração pra falar do filme ou a gente já pode ir pro caso?
Bom, do filme, assim, também eu não sou tão fã, assim, do filme, mas eu acho que foi mais por questão da expectativa, porque eu demorei pra assistir o filme. E o filme é um classicão, assim, tudo, né? Então, quando eu fui assistir, eu gostei dele como filme, mas eu não achei ele tão grandioso, porque, acho, como sempre falam nele, assim, tudo, né? Eu acabei criando o monstro da expectativa, né? Mas eu não deixo de recomendar, assim, né? Se você não assistiu, assista. Só que você tem que... Quem não assistiu ainda, tem alguém ainda que não assistiu, tem que ter em mente que é um filme antigo. Então ele tem um ritmo diferente, né? Ele puxa pra esse lado de ficar mostrando o sobrenatural, né? Então você já tem que estar em mente como vai ser o filme pra de fato poder aproveitar.
Cara, eu gosto muito do filme. E assim, tem as pegadas super assustadoras que eu acho realmente que são exageros cinematográficos e tal, mas que, porra, são muito... Porra, fico assustado vendo essa merda.
Sim, inclusive, agora eu lembrei que isso também dá uma pauta incrível pra gente gravar um próximo do Free Confidencial. Até a levitação e a telecinese, ela tem explicação científica. Ela...
Científica ou pseudocientífica, né, quando
então,
usa a psicologia?
Então, existem cientistas sérios que aceitam tudo isso, né? Acaba sendo a questão da telergia, né? Você não tem muita ciência... Estudando muito isso, né? É pouco demais para o caso, mas tem muitos relatos que foram comprovados desse tipo de coisa. E a ciência, isso o padre fala, que o padre ele fez psicologia, então ele é um padre muito mais cético do que até mesmo se poderia, porque ele é um psicólogo, né? A igreja pagou para ele fazer lá, ele fez Harvard e tal. E ele menciona que estuda sobre isso e fala que essa questão da força da mente... ela já teve muitos relatos, principalmente relacionados a adolescentes. Porque você tem essa questão do psicológico ser muito afetada, a questão dos hormônios, e você tem... como é que eu posso dizer? Você acaba perdendo o controle, você tem todo aquele conflito de coisas dentro da sua cabeça, e toda essa energia vai para fora de forma que a gente não necessariamente entende, e essas coisas acabam acontecendo, sabe? É como se fosse um gatilho emocional... dentro de uma coisa latente que esteja dentro talvez de cada um de nós, ou que talvez alguns tenham um dom maior do que outros. Mas que...
Isso entra na questão da parapsicologia, né?
Sim, sim.
Porque eu não sou muito fã disso daí, que não é uma coisa bem científica, né?
Não, então, mas por exemplo, eles comentam que se mostrasse, beleza, ela tá levitando e mostrar isso pra igreja não vai considerar isso como prova, porque existem relatos científicos que isso pode vir a acontecer. Entende o grau disso? Realmente, a igreja tem que ser coisas muito específicas que faz acreditar que o que é. Né? Aí você vê, um dia a gente vai falar isso um pouquinho mais abordado, mas vamos falar aqui do caso original. Então vamos lá. Como a gente falou, né, pouca gente sabe, mas esse filme e livro foi inspirado na suposta história de um garotinho de 13 anos que viveu em 1949 na cidade de Cottage, de Maryland, nos Estados Unidos. Na época, os jornais locais espalharam terror com aquelas notícias sensacionalistas, né? De possessão demoníaca na cidade.
Diabo tá aqui!
Exato, exato. Todas muito baseadas em fontes anônimas, né? E o nome do garoto é um mistério até hoje. A igreja dá um nome fictício pra ele. Alguns relatos são sobre Rob Manheim, outros é Roland Doe. Roland Doe é até mais conhecido e tal. A igreja acabou mudando o nome pra não afetar a vida diretamente do garoto.
O demônio não achar ele de novo, né?
Sim, sim.
Procurar e tá com outro nome.
No Facebook agora, cara, o demônio acha você onde você estiver.
É verdade, vai vendo os amigos, né? Amigo desse. Aí. Por isso que, olha só, é por isso que o Rafa excluiu.
Ah, olha, amigos sabe sugeridos. Amigos sugeridos, né? Demônio. Tá, então tá. Ele vinha de uma família devota da igreja luterana e era filho único. Ele foi privado de diversão com outras crianças de sua idade por conta da Segunda Guerra Mundial e não podia sair de casa. O seu tutor, conhecido como Tio Harriet, era a única companhia do moleque. O Harriet, aí começa a história, né? O Harriet era espírita e lhe apresentou a tábua Ouija, né? Que é exatamente da forma como a Regan, no filme e no livro, começa a ter um tipo de contato sobrenatural ou não, né? É um negócio muito inocente. A tábua Ouija lá fora não é tão pesada quanto a gente costuma achar. Ela era vendida como é vendido um jogo de tabuleiro, sei lá. Vou pegar um jogo da vida, vou pegar a tábua Ouija, vou pegar um War, né?
Eu um dia ainda tenho que jogar isso daí, até hoje nunca consegui ter.
Então, é isso. Sim, sim. Isso é muito famoso, até porque nos Estados Unidos foi quando começou o lance do espiritismo, até bem, bem mais antigo, né? Você tinha toda aquela questão da mesa, daqueles primeiros testes iniciais de comunicação com os espíritos, que é bastante famoso, né? Com certeza já viu um filme sobre, que é aquele pessoal rodeado de uma. Aí tem um cristal. Um grupo de pessoas rodeando uma mesa branca e tem uma bola de cristal no centro, né? Isso é bem o começo desses experimentos da parapsicologia. E a tabuí já meio que caiu nesse... acabou se tornando um sucesso, né? Vamos falar assim, um negócio bem famoso. Aqui não veio muito essa cultura, né? Não sei porquê, mas lá fora existe muito forte.
Cara, a cultura dos Estados Unidos, eu já falei, é diferente essa porra, tô doido.
Por volta de 1948, o tio dele morreu e desolado... o Hobbit tentava contatar ele através do instrumento que ganhou de presente. E poucos dias depois, os pais do garoto começaram a ouvir estranhos barulhos durante a noite, assim como passos no sótão da casa e ruídos no assoalho sendo arranhados, né?
É rato.
E exatamente isso que acontece no filme, né? Que assim, você acaba não sabendo se é rato ou não que acontece.
É esquilo, lá tem muito esquilo.
Sim. Os eventos, eles começam a ficar mais bizarros quando o Hobby, que já apresentava um comportamento estranho, passou a mexer móveis com a força de pensamento, além de ter destruído um vaso de água benta que estava em sua cabeceira, mesmo estando completamente amarrado. Assustada, a família contatou o pastor luterano Luther Miles Schultz e pediu a sua ajuda, né? Posteriormente, o religioso, ele acabou chamando médicos, psiquiatras, psicólogos para avaliar o comportamento do menino, mas ninguém teve resposta. Lembrando também que nessa época, a gente tá falando de 49 aí, avanços menores do que, obviamente, a gente tem hoje. Mas, apesar disso, não era nem tão diferente assim, né? Vamos concordar que os medicamentos, eles evoluíram muito a partir das guerras, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona esse gap da década de 50 para cá. Se a gente for ver do que acontece no filme e no livro, já é bastante avançado, né? Você tem ali a psicologia entrando muito forte, né? Em 17 de fevereiro de 1949, vamos lá, ele acabou levando dormir o garoto no seu dormitório e colocou numa cama ao lado, amarrado. E durante a noite, o reverendo relatou que enquanto ele dormia, os móveis e coberturas mudaram de lugar, além das estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo garoto, que milagrosamente teria se livrado das amarras. Olha só. Acreditando que o Robin estava possuído, o pastor chamou o padre católico romano Edward Hughes para performar um exorcismo no hospital.
Não, que louco, né? Um pastor chamou um padre, entendeu?
Sim, tipo, sim, sim.
Ele tem poder ou não tem? Como assim?
É interessante que eu vi muito uma série que passava na... aquela... AI, não lembro exatamente qual era o canal, mas que era o Paranormal State, né? Que é o Estado Paranormal. Tem outro nome que eles dão aqui para traduzido. E eles são um grupo de pessoas que estudam de uma universidade, que estudam e combatem o mal, né? É tipo como se fosse um documentário acompanhando a vida deles. Aí cada episódio tem um caso diferente. E é interessante que toda a forma como ele aborda, eu não sei se isso acaba sendo cultural de lá, mas cada episódio chama uma pessoa diferente. E assim, você vê que é de vários credos diferentes. Eles não são tipo assim, ah, é só católico. Não. Eles chamam pastor, eles chamam médiums, eles chamam padres, eles chamam demonologistas, eles chamam espiritualistas. Eles chamam diversos tipos de vamos dizer assim, de chefes nas suas próprias crenças, pra fazer um combate, na teoria que ali funciona, pelo menos é como conta no final do episódio. Então, não sei se é realmente da cultura deles, assim, realmente ter não ter tanta briga assim, que aqui no Brasil, né, vamos lá, né, meio que os pastores meio que se enfiaram no casulo, né, tudo é coisa do demônio, e você é comum você ver casos de tipo, que imagens católicas são apedrejadas e destruídas por pastores e...
Cara, Brasil, né, é tudo diferente. Estados Unidos, tudo diferente.
A intolerância aqui é muito forte, então talvez pra gente seja estranho mesmo.
Não, o engraçado é a gente falar que no Brasil a intolerância é muito forte, nos Estados Unidos é um país mega intolerante, pra você ver o nível que o Brasil tá.
Cada país tem a sua intolerância, né? Então ele chamou o padre Edward Hughes pra performar o exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta, exatamente como que do padre Carras, né? Já na primeira sessão, Rob faz um ferimento grave do padre e o ritual teve que ser interrompido. Quando o garoto vai pra casa descansar, seus pais notam que o seu corpo havia dizeres feito com a própria pele, com palavras profanas como inferno e Satã. É exatamente como também acontece no filme, só que no caso é um help me, né? Que isso também acontece. E é interessante que mesmo assim, cientificamente, eles têm uma explicação científica para quando esse tipo de coisa acontece, né? Que depende, que com a sua mente você consegue controlar até seu fluxo de sangue.
Bem sentido.
Não, é que assim, não é comprovado do tipo, gente, então, a teoria da maluquice, sei lá o quê, da telecinese, acontece a partir disso. Então, ninguém sabe, né? Não tem uma teoria específica e falta muito estudo nesse tipo de lugar. Só que aquilo, exigem relatos feitos com vários testes em ambientes controlados, em que o pessoal fala, não, isso aqui eu não tenho como explicar, mas a única coisa que eu tenho como falar é que foi o que aconteceu. E aí? Aí o que você vai falar? Só porque não tem a teoria, não é explicado, quer dizer que, O que que é? A gente não entende, mas aconteceu, né?
É, então não, mas você não pode considerar científico pela questão de não passar nos parâmetros científicos.
Não, né? não, Léo. Aí você já tá vindo com a sua religião ateia. Não é dessa parada. A questão é que você, tendo um ambiente controlado...
É que pra ser, então, é que pra ser algo considerado científico, tem que passar pelas regras que é considerado da ciência.
Não, não, mas aí...
Olha só, tem um filme com aquela mulher que faz o... Aquela... Ai, meu Deus do céu, que faz o filme Ali.
Sim. Ah...
Sei que é esse o nome.
Enfim, tem um filme com ela que é sobre isso. Que ela é uma cientista que desmascara adivinhos, futurologia, desmascara todo tipo de efeito paranormal. Muito bom, eu recomendo que vocês vejam. Pô, esqueci o nome da mulher e do filme agora, que bosta.
De qualquer forma, o Léo, o que você está mencionando é que assim, você primeiro você tem uma tese e você leva essa tese... Sigourney Weaver. E essa tese acaba se transformando numa teoria no qual ela é colocada, tá? A teoria do tal, tal, tal afirma que isso acontece, o A acontece por causa do B, por causa disso, 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 disso. Agora, no momento que você tem um ambiente controlado, um ambiente controlado no caso, você tem ali cientistas pra ver, um ambiente que você vê que não tem como a pessoa manipular pra que aconteça da forma como ela quer, você tem pessoas observando, um grupo de testemunhas, você tem todo... Isso aí é um experimento científico, né? Sim, porque você não consegue...
Não, mas a ciência, ela não é na questão de não ter a teoria, assim, tudo. Ela se baseia nessa questão do experimento, de você conseguir repetir, de ter tudo isso aí. Mas isso que eu fico vendo assim, porque muitos desses têm o motivo de aparentar ser algo assim tudo. Você não tem o experimento de fato científico ali.
Mas você tem, Léo, eu tô falando que esses experimentos eles aconteceram repetidas vezes. Só que o que acontece? Por causa do preconceito dessa coisa, a gente não tem como explicar e ficar muito no oculto e entrar muito nessa questão do ocultismo, de todo esse lance, geralmente é muito ligado à questão do espírito, e às vezes pode ser ligado à questão de energias que às vezes a gente não compreende, acontece exatamente isso. Ah, beleza, fecha-se aquele grupo de cientistas que vão ser céticos e que vão falar, não, isso é tudo bobagem, então a gente não vai investigar. Sendo quando houve experimentos que comprovam que aquilo aconteceu, não que talvez da forma como as pessoas imaginem, mas acontece algo estranho que não é explicável. Só que por causa do preconceito desse não, outro sim, grupo...
Isso eu entendo.
Não é muito bem investigado.
Você pode fazer um negócio que aí comprova que aconteceu algo. Só que aí o problema é que aí o pessoal já vem e fala... Ah, então é a força da pessoa, a força exterior, a energia, isso tudo. Já dá uma explicação. Se o negócio você não sabe como aquilo aconteceu, então não tem a explicação ali tudo. E a ciência aceita o conceito de não ter explicações. O que eu acho errado dessas outras coisas, já saindo aí da pauta, mas o que eu acho errado é o pessoal assim, faz tudo o teste ali e não tem como saber como algo aconteceu, mas aconteceu ali que tá mostrando ali, tá a evidência. Ah, então é tal coisa. Porra, não sabe como aconteceu, como tá dando...
Então, mas aí, exatamente, é confundir, é misturar as coisas. Então, assim, você tem aquele grupo que vai falar, não vou porque é tudo bobagem, que beleza. Tem aqueles malucos que vão falar qualquer merda que aprenda com a galera. Isso aí foram os Greys que domaram o meu corpo e eu estou agora fazendo tudo isso com a força do... Tipo, você vai acreditar nesses malucos? Não, óbvio que não. Mas, assim, você tem aquilo aconteceu... E beleza, não tem explicação, só que por causa desses malucos, tudo isso vai ser descartável e não é ciência.
Não,
parece Idade Média, né?
Mas o que eu tô dizendo não é descartar, é a questão de não vir e falar, a gente não movimentou algo. Não tem como saber, então foi força da mente?
André, o que ele tá falando é o seguinte, só porque a ciência não explica hoje, não quer dizer que seja sobrenatural.
Não, sim, exatamente. Só que a questão, não é força da mente, não é isso, Léo. Só que, tipo assim, uma força de consciência. Você tem uma pessoa X e o cubo que ela moveu. Beleza, você consegue notar que foi a pessoa que moveu o cubo. Você não sabe como ela moveu. Pode ser o quê?
Como que você consegue notar que foi a pessoa que moveu?
Então, Léo. Então, qualquer coisa também que você vai falar. Tá bom, então foi o quê? Foi uma... uma energia vulcânica.
Sei, pode ser inúmeras coisas.
Tipo o quê?
Aí, primeiro vai da crença da pessoa.
Aí, né? Lembrei o nome
cada
do filme.
Vai achar...
Oi, Poder fala. Paranormal. Tem o Rob De Niro, o Sigourney Weaver. Ela quer desvendar os truques e tal. Vale a pena vocês darem uma conferida nesse filme. Poder Paranormal.
Pode ser charlatanismo.
Ô, Léo, mas é isso que eu tô falando, Léo. Experimento controlado. Experimento controlado, você que gosta de falar da sua religião científica, você sabe que você tem ali o experimento e que ele está dentro de um ambiente em que a pessoa não vai conseguir manipular. E vão ser feitos vários testes para saber exatamente o que está acontecendo. Pode não ter uma medição de energia ouvir explicar de onde que ela veio. Mas você consegue testar se essa pessoa está conseguindo conscientemente mover isso ou não. É isso que isso é um experimento controlado, Léo. Tu sabe, saca isso.
Mas eu queria ver um experimento controlado onde mostre que a pessoa moveu algo pela mente.
Não, então isso aqui, ó, vai ficar pro nosso cast de telergia, vai ficar pro nosso cast de telecinese, eu vou provar pra você, e ó...
Porque a própria parapsicologia, ela mostra que você não consegue fazer aquilo por vontade própria. Então, colocar num ambiente controlado já é meio que difícil.
Não, tá. Vamos. Isso aí a gente já tá saindo muito da pauta, tá? Vamos fazer. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo com eu movendo as coisas com o poder da minha mente. Eu vou treinar aqui a minha telecinese e a gente vai entrar nesse embate mais pra frente. Então, vamos continuar aqui a historinha. Tá. Então, depois que as palavras profanas apareceram, a família pegou um trem para St. Louis, onde se encontrou com o padre Raymond J. Bishop e o reverendo William S. Bolden, ambos da Igreja Católica, que assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, bíblias e crucifixos. Após pedir permissão para realizar novos rituais, padre Walter Halloran performou o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital da Universidade de St. Louis. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar o nariz, dada a força descomunal que ele dizia que Robin tinha enquanto estava com o diabo no corpo, né? 30º dia do exorcismo, em 18 de abril de 1949, Robin teria acordado, dizendo não se lembrar de nada. A família mudou de casa e, segundo os relatos, o garoto não foi mais atormentado. Como prova do caso estão os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente disse ao jornalista que foi muito manipulado pela imprensa para dizer o que as pessoas queriam ouvir, e que os diários feitos tanto no hospital da Universidade de Georgetown quanto na Universidade de St. Louis também, assim, talvez não tenha sido exatamente dessa forma. Em 1997, o escritor Mark Obzanik fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, né, levando em testemunhos contraditórios, tanto de Halloran quanto dos jornalistas que cobriram o caso de Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçam todo o tempo, enquanto uma parcela das pessoas que acreditam na existência de Hobby fala que ele viveu em Cottage, outros afirmam que ele era, na verdade, um cidadão de Mount Rainier, também de Maryland. O primeiro jornal a relatar a história de exorcismo foi o The Washington Post, que usava basicamente relatos de Luther Miles Schultz, o primeiro pastor a atender o garoto. Outras publicações, como The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da história. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Robin gritava como um carneiro sendo abatido e só falava em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatty a escrever o romance O Exorcista, que deu base ao longa, né? E é isso. Vamos lá. Considerações finais. Rafael?
Em matéria de exorcismo, apesar de acreditar, eu vou mais, né, desse livro que eu citei, que 98% é mais ou menos comparando com visualização de OVNI. É tudo da base de doença, corpo humano, descontrole mental, tá? Que o demônio veio pra Terra pra atormentar seres humanos. Eu acredito, porque eu acredito no demônio, mas isso aí é 0,5% de todos os casos.
Você acredita no demônio?
Acredito. Porque eu acredito em Deus, então sou obrigado.
Ele não costuma
obrigado.
Mentir, né? Ele não costuma mentir.
Não, o demônio só que fala a verdade. Ele só fala a verdade ruim, entendeu? Manipula a verdade pra ficar mentindo. É foda. Demônio é isso aí.
Demônio é isso aí, né? A gente fecha aí com o comentário do Rafael. Ô, Rafael, você acredita no diabo em pessoa ou em demônios separados?
Nos dois. Aí vai um pouco pra teoria do RPG, né, cara? Eu acho que o demônio é um tipo de espírito maligno e o diabo é outro tipo.
Você acredita nas classificações mesmo, né?
Quem conhece D&D vai entender o que eu estou falando.
Olha,
o diabo seria mais uma parada mais obsessora, aquela criatura que seria vil, queria corromper, enquanto um demônio seria uma criatura mais destrutiva, mais combativa, enfim. Mas na Terra mesmo, eu acho que não vem muito não, hein?
E aí, Léo?
Bom, então, primeiro que a questão de possessão, assim, tudo, eu vejo muito uma questão de sugestão e da própria loucura. Quem já viu gente maluca perto, eu já vi, assim, tudo, você vê que faz coisas que você não imagina, assim, sabe? Coisa que você fala, não tem como uma pessoa em sã consciência na nossa sociedade fazer. E, então, a loucura é algo muito bizarro mesmo. Então eu entendo por que na Idade Média, ou até em algumas religiões atuais, ainda considera algo demoníaco, porque é algo além do que você está acostumado. Só que aí o que eu acho interessante, que assim, você encontra a pessoa ali revirando a cabeça, andando, né, tudo torto, tudo tá possuído, ou com outras vozes, sim, tá possuído. E aí, enquanto que você encontra em outras religiões, não é possuído por um demônio, é o Espírito Santo, é uma divindade que desceu. Então, no fundo, a parte prática, assim, a que você visualiza, é a mesma. Uma pessoa se contorcendo, né, falando coisas nada a ver.
Mas você tá falando, tipo, do espiritismo, banda, candomblé, tudo.
Não só isso. É, não só essas, como a própria igrejas evangélicas mesmo, né, protestantes, assim, tudo, você encontra muitas vezes o pessoal lá tremendo, assim, tudo, e na verdade é o Espírito Santo, né, quando você pega aqueles pastor metralhador, assim, tudo. Ali tá acontecendo meio que a mesma coisa, você pegar, só pega um vídeo desses pastor metralhador e tira o som e muda que em vez dele tá pondo o Espírito Santo, ele tá exorcizando, ele tá tirando o demônio. Encaixa, perfeito. Então, na parte visual, parte prática, é a mesma. Então, eu fico meio assim de dizer, né? Ah, tá exorcizando ou não. E aí tem a questão da catarse, tudo. Pode muitas vezes ser, que nem eu falei, da sugestão da pessoa. Principalmente se a pessoa é crente naquilo, né? Tenha fé. E aí o problema de dizer que é determinado demônio que tá no corpo da pessoa, o Pazuzu, como é o caso do exorcista, assim, tudo, é que com isso você vai ter que aceitar que aquele ali é um demônio. Só que quando você, eu como pesquiso bastante coisas de mitologias, religiões antigas, eu entro naquela questão, peraí, aquilo lá não era um demônio, era algo que as pessoas acreditavam, que a igreja teve motivos políticos e culturais pra distorcer. De repente você vê, ah, puta, olha só, ele tava possuído e ele desenhou a cara de um bode. Então ele tá com o Bafomé, né, possuído nele. Mas peraí, o Bafomé na verdade foi uma divindade que pegou, transformou, né? Não o Bafomé, mas fazendo um exemplo, né? Pegou a divindade ali e transformaram. Então originalmente não seria. É muito mais fácil você imaginar que a pessoa, por sugestão da sociedade de mostrar que aquela imagem é demoníaca, fazer aquele desenho, fazer qualquer alusão àquilo, do que de fato ser a divindade, né? Que se você for aceitar aquilo lá, você tem que aceitar que a igreja estava certa ao dizer que tais seres com tais aparências são demônios. E aí você tem que cortar algumas partes da história, né?
Então, o Pazuzu, comentando sobre o filme, sobre a ficção, ele existe, né? Só que ele é considerado um demônio, até mesmo na mitologia. Então, assim, então aí, pra atingir um mal, não é tão longe assim como, por exemplo, você transformar uma entidade neutra como Baphomet em um demônio também. Então, assim, talvez seja um pouco mais crível, apesar de ser ficção de qualquer forma. Então, interessante também é você notar esse poder da sugestão, né? Quando a gente fala aqui das igrejas evangélicas, a gente, como eu falei, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, né? Geralmente, tudo mencionado é dentro dessa doutrina neopentecostal, né? Que são essas igrejas como Assembleia, o pastor lá da Record, né, que a gente tá falando. Que ela é um tipo de doutrina que ela é aquela parada do místico, né, da fé sobre a razão. Eu posso falar desse jeito e assim, eu não gosto desse tipo de doutrina. Qualquer coisa que você tire a sua consciência, então você tá dando espaço para que talvez a sua subconsciência ou talvez a sua inconsciência impere, né? Então assim, o que vai ser místico disso? Como é que você vai separar isso? Eu acredito que o místico, na verdade, tem que vir de uma forma consciente. Ou então você não tem como fazer aí o necessário para saber se é ou não, né? Então, assim, você tem o que acontece dentro dessas igrejas neopentecostal é tudo poder de sugestão. Existem diversos vídeos, você consegue ver de vários psicólogos, principalmente mestres em hipnotismo, conseguem ver todo o método utilizado dentro dessas igrejas na forma de pregação, e como tudo aquilo, na verdade, cada elemento explicando cada coisa certinha, falando de como aquilo ali, na verdade, é uma grande forma de hipnotismo de massas, né? E todas essas pessoas que acabam ficando, por exemplo, sessão de descarrego.
Vou falar um negócio simples. Presta atenção, ouvinte. Tudo que é repetitivo e sistemático, cai pra hipnotismo. Tudo, desde aquela rave com a mesma batida, tá? É hipnotismo. De alguma forma, é. Cuidado.
Exato. Isso acaba meio que entrando em conflito com o nosso subconsciente mais primal, né? Aquelas batidas, às vezes até de tambores, né? Daquelas coisas todas. Isso é um grande poder de sugestão. Você vê que, por exemplo, se você vai naquela sessão de descarrego, você tem aquele salão com milhares de pessoas, todas elas passando por diversos tipos de problemas. Você vê que a maioria dessas pessoas são pessoas de classe média baixa ou que chegam num nível de miséria muito grande. Então são pessoas com problemas de verdade, né? Então você vê que de todas aquelas, chegam 30 negros lá falando que estão com o diabo no corpo, fazendo qualquer coisa, a partir depois da pregação, por causa dessa questão do sugestionamento. Que são o quê? São aquelas pessoas que mais têm essa coisa. Cada um de nós tem um nível de chance de poder entrar nessa questão do sugestionamento ou não. Tem gente que é mais difícil de ser hipnotizada, tem pessoas que não são tão difíceis assim. E isso é muito interessante, que gostaria de citar um livro que eu adoro, que eu gosto muito, que infelizmente a gente teve um filme que é sofrível, que é o Eu Sou a Lenda.
Eu Sou a Lenda, o livro é bom pra caralho.
O livro é foda, o livro é um clássico, ele é muito foda de verdade. Ele tem um conceito muito maneiro. E o filme, beleza, o filme é mediano, existem pontos positivos, mas se você for comparar com o que é a obra literária, você vê como é um pecado aquela merda cinematográfica existir, né?
Eu acho horrível aquele filme.
Eu gostaria de citar uma pequena parte dele, que é o seguinte: no livro, você não tem aqueles zumbis, aquelas monstruosidades, né? São vampiros de verdade, vampiros entre muitas aspas clássicos, né? Seja lá o que você considere como vampiro clássico. Mas são monstruosidades. Não de forma física, mas que é uma questão mais animalesca. Quase, talvez, como zumbis, né? Tanto que foi daí que o Romero tirou a questão dos zumbis, né? Os zumbis que a gente vê hoje na nossa cultura pop, né? E você... a pessoa que fica dentro, esqueci o nome dele,
O Smith.
Não é o Smith, porra. Não vem com o Smith. Tá, eu esqueci o nome do protagonista. O protagonista, ele começa a... Beleza, ele fica 3 anos... igual um maluco, ele não sabe mais o que fazer, ele tá tentando só sobreviver, beleza, vou começar a estudar essa parada, porque não tem mais nada o que fazer. Ele começa a estudar, e cara, o embasamento científico que o autor coloca no livro, ele é completamente fantástico. Então ele começa a explicar o mito do vampiro, e o mito de que tudo tá acontecendo ali, de uma maneira científica. Ele começa a explicar por que que eles têm aversão a alho. Sim, é um negócio bem clássico mesmo, aversão a alho, aversão a coisas, símbolos religiosos, aversão a luz do sol. Ele dá toda vez explicação científica. E o que eu tô querendo citar, na verdade, sobre isso, essa questão do sugestionamento, é sobre essa fixação com os símbolos religiosos. O que que ele descobre? Ele descobre que nessa ficção, que os vampiros, eles só são afetados pelos símbolos religiosos que eles eram seguidores em vida, que eles eram fiéis em vidas. Se você for empurrar uma bíblia para um dos vampiros que era um judeu antes, o vampiro não vai se afetar. Mas como toda a maioria ali era cristã, então meio que tem essa questão da cruz, da água benta, que eles eram afetados. Então o que acontece? Lá dentro, no consciente do vampiro, ele sabe que ele se tornou um mal, ele sabe que ele se tornou o errado, em confronto com essa coisa do símbolo religioso que lá no fundo ele sabe o que significa, acaba afetando ele de uma forma psicológica e começa a fazer mal a ele. E é por isso que os vampiros da ficção, hoje colocando de uma maneira científica, eles são tão afetados, né? Que parece uma coisa sobrenatural, porque o vampiro é o demônio, é aquela coisa demoníaca. E você pode levar tudo isso, toda essa carga de psicologia dentro dessa questão do exorcismo, né?
Não, mas é bem assim, interessante. Eu não sabia nesse nível do livro. Fiquei mais empolgado ainda pra...
Cara, lê que é muito bom, assim. É um thriller muito maneiro, de verdade. Você começa a descobrir com o cara o que é aquilo. E o cara foi inteligentíssimo pra montar cada coisa. Então, é basicamente isso que eu falo, né? Não tem como você ter algo meio que controlado com isso quando a gente tá falando no meio do cérebro, né? Quer dizer, eu concordaria que seria estranho uma pessoa, uma criança, como geralmente é afetada uma criança, como a gente tem o próprio do caso do Emily Rose, né? Que é outro caso verídico, né? Apesar de não ser Emily Rose o nome dela, que é Annelise Michael, que a gente vai falar num episódio futuro, que é exatamente, beleza, uma menina ingênua que não sabe latim, que não sabe... Crianças, de modo geral, não sabe latim, não tem tanta maldade assim. É coisa de falar obscenidade, falar de uma forma como se fosse um homem adulto. Então, assim, tem que ver muito bem esses casos e separar o que é verdade e o que é o poder do sugestionamento ou algum problema psicológico do cérebro. Então, eu acho que é basicamente isso. Apesar de que eu não, apesar de não acreditar na questão da demonologia, eu acho que isso é mitologia católica. Isso pra mim não afeta em nada, não acredito no diabo, não acredito em demônio. É dessa forma, até porque eu acredito que não faça sentido o inferno existir quando existe Deus, né? Mas isso é algo meu, é algo que simplesmente não cabe na minha cabeça o sentido lógico dessas duas coisas coexistirem. Mas de qualquer forma, pode haver, não sei, talvez, tendo espíritos ou não, quem sabe, às vezes pode ser um seu diabo, pode ser um espírito brincalhão, né? Principalmente com o Tabu Ouija, a gente tem aí diversos relatos de brincadeira do copo, com brincadeira do compasso que dão errado, né? E isso aí...
Até hoje eu não brinquei essas coisas, né? Eu sou doido pra tentar ver isso, pô.
Cara, eu não tenho coragem, cara.
Eu não ligo.
Tu não tem porque tu é teu, porque eu já vi coisa.
Não, sim. Não querendo, assim, eu vou parecer muito babaca, muito arrogante com isso. Mas querendo ou não, o que faz eu não ter medo dessas coisas é o fato de eu não acreditar.
Não, faz sentido.
Né? Então, eu estaria sendo meio que hipócrita, né, se eu tivesse medo disso daí. Apesar que, assim, é comum você ter medo do desconhecido. Então, de repente, em alguma situação, eu posso ficar... Opa, alguma...
Não tem teoria científica, não é desconhecido.
É sim. A gente tem. Cientificamente, a gente tem medo de desconhecido. Desconhecido, escuro, cobre e altura.
Olha, a gente já falou isso no Mundo Freak, mas beleza. Qualquer hora a gente faz um remake de falar sobre o medo, a gente chama o Léo também. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí. Por favor, julguem o Léo e o Rafael.
E julguem o André também.
Eu sou roxo, senão vou bloquear o IP de cada um que me sacanear no comentário, tá avisado.
Que medo!
Estão avisados, né?
Também lança o Mundo Freak lá no... O link lá no Mitografias. Podem comentar lá.
Traga! De qualquer forma, deixem aí suas opiniões. Indiquem o podcast para os seus amiguinhos. E acho que a gente vai lá para nossa leitura de feedback do nosso Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na leitura de feedback dos nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Estou aqui agora com uma pessoa estranha aqui pro Mundo Fico Confidencial, né? Que é o Mac, que tanto a gente fala aqui, né? Não sei se
vocês escutam o podcast. Só aqui no Mundo Freak Confidencial, aqui, passando medo.
É,
me chamou pra ficar com medo, é isso?
Pois é. E você está numa posição em que muitas pessoas queriam, sabe? Eu estou recebendo muitas propostas de pessoas querendo participar. Vamos ver. Vamos ver se a gente faz um concurso de estagiário do Mundo Freak Confidencial.
Não, e as histórias? Eu quero as histórias do povo. Falaram que ia mandar, ninguém mandou, cadê?
É, então. Mas antes de tudo, antes da gente comentar isso, vamos para os nossos recadinhos mais básicos, que é o seguinte. É, nosso e-mail, caso você queira mandar, a gente recebeu aqui ótimos e-mails, você manda para o contato@mundofreak.com.br, ou então você entra lá no nosso site, no www.mundofreak.com.br, você entra lá na nossa aba contato, onde você vai ter o nosso formulário, que você escreve lá, deixa sua mensagem, que a gente recebe na nossa caixa de entrada, tudo certinho. Outra coisa, nossas redes sociais. É, Twitter, Facebook, é imprescindível que vocês comecem a seguir e a curtir a gente. E por que isso? Primeiro porque a gente quer chegar a vocês. Ah, vocês sabem que o nosso podcast sai toda quinta, mas também a gente quer, caso a gente tenha alguma promoção, a gente gosta de escutar a opinião de vocês. A gente não vai aqui, a gente não vai colocar aquele botzinho pra ficar vendendo produtos e por clique a gente ganha dinheiro. Não é isso, pessoal, que a gente quer. A gente quer realmente o contato com vocês, né?
E contato é, gostosinho, aquela contato direto, falar no pé do ouvido.
Olha só, existe coisa mais assustadora do que você escutar essa bacaria no pé do ouvido? Pois é, então eu só vou falar assim com vocês, ó, até vocês seguirem as nossas redes sociais, nem acho que é o momento pra isso, mas está realmente aqui, então a gente precisa que vocês comecem a seguir. Vocês podem ir no nosso site, que tem lá todos os iconezinhos pra você seguir e tal, tá todos ali bonitinhos, então a gente precisa que vocês façam isso, e é um pedido que a gente faz. Além disso, é óbvio, vocês também precisam ajudar a gente pra indicar o nosso podcast pros seus outros amiguinhos. Tá bom, tá, então, gostaria de agradecer pessoalmente William Gonçalves. Você adicionou pra gente mais um ouvinte, o Alan David. Seja bem-vindo, Alan David. Você mandou a mensagem no Twitter. Olha só, olha que ouvinte, Mac. Ele segue a gente no Twitter e de repente apareceu o Alan David, que também começou a seguir a gente, e ele fala que o William Gonçalves, ele indicou o nosso podcast. O cara, o William Gonçalves, você é o ouvinte da semana. Olha só. Meus parabéns, seu vídeo da semana. Esse é todo o exemplo. Então, gente, é todos os nossos comentários, a gente está recebendo ótimos comentários. É só realmente isso que a gente pede. É, e antes da gente começar, sem mais delongas, mais uma coisa, lembrando a todos que se a gente alcançar os números que a gente quer, a gente vai lançar um projeto super especial para vocês. Ó, está aqui no papel exatamente a forma. Está roteirizado o projeto secreto que, ó, e eu vou falar, quem é fã do Mundo Freak Confidencial, vai adorar esse projeto, cara. É um negócio que nada na podosfera existe, nada parecido. Isso é uma promessa. Assim como o Mundo Freak Confidencial, esse novo projeto não existe na podosfera, e quem curte, vai curtir mais ainda. É isso aí, é uma promessa do host de vocês, que tá aí, ó. Tá toda semana tem o podcast saindo, então ele não falha com os compromissos, então é que é uma promessa que vai sair.
Tadadadam, que será?
O que será, né? O que será? Eu acho que...
Não, fala que... os números aí que o pessoal precisa atingir. No Twitter são quantos?
Então, no Twitter a gente tá com... A gente precisa... É pouca gente, pessoal. Pelos números de vocês, é pouca gente. Vamos lá. Twitter, umas 400 pessoas seguindo a gente no Twitter. Tá ótimo. Você não acha ótimo?
Tá aí? Ótimo, muito bom.
Agora, o Facebook, por que não um pouquinho mais? Todo mundo usa Facebook, tem gente que não usa Twitter, né? Mas Facebook...
Todo mundo usa.
Se a gente conseguir... Cara, se cada pessoa que odeia o Felipe Neto... Que olha só, atacando o cara de graça. Se todo mundo que odeia o Felipe Neto passar a seguir nossas redes sociais, a gente vai pensar o número... Ai. O triplo. Então vamos lá. E Facebook, se a gente tiver 700 curtidas, a gente já tá mais do que feliz e a gente passa pro próximo passo. Então, pessoal, eu sei... metade dos nossos ouvintes não vem do feed, acessam direto o site, não custa nada. Vocês darem um clique nas redes sociais e passarem a seguir a gente. A gente não é chato, a gente não vai te vender propaganda de graça, não é nada disso. Então, por favor, façam isso. Mas vamos logo para a leitura de feedback, a gente já está aqui há tempo demais falando.
Sim.
Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os comentários, todos os meus e-mails. E vamos aqui começar com o e-mail do Igor Alcântara, que ele mandou e-mail para a gente aqui. Olha só, é Mac, como é que você se sente sabendo que tem pessoas mandando e-mails para a gente ler aqui nesse momento?
Eu fico muito feliz, principalmente quando eu sou surpreendido, né? Porque eu não tava nem sabendo de e-mail.
Olha só. Ó, não, para com isso, hein? Senão eu vou te deixar lá no cantinho da edição, hein? Não volta mais pra gravar, hein? Não me desacate aqui, hein, Mac?
Não estou desacatando, só estou falando que estou surpreso.
Ah, bom.
Aquele sentimento de surpresa, gostoso.
Olha só. Então vamos lá. É, meu nome é Igor Alcântara, tenho 37 anos e moro em Los Angeles. Soube do podcast de vocês através do cast Os Comentadores. Agradecimentos especiais aos nossos queridos comentadores.
A Elixir, Godima,
e o Minuto. Exato. E já vi todos os episódios da série Confidencial. Gostei bastante, e em especial dos casos sobrenaturais. Muito obrigado. É, os primeiros, né? Os primeiros podcasts de qualquer série de programa é sempre a tristeza, né? Mas que bom que o pessoal tá se animando, né? Pra fazer a maratona. Inclusive, falaram bastante disso no podcast Comentadores. A gente teve indicação lá. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo esse trabalho aí de indicar a gente. Obrigado
mesmo. Muito obrigado.
E ele fala, né? Aqui em Los Angeles existe um grande turismo nessa área. É, e como o próximo livro que estou escrevendo é de terror, passei a estudar e a visitar alguns desses lugares, como o Hotel Roosevelt, a famosa SM Street, casas onde fenômenos sobrenaturais foram identificados, e etc, né? É interessante o fascínio que essas histórias causam nas pessoas. Durante anos estudei muito esse tipo de coisa, e por isso seu podcast me atraiu. Parabéns, e continue com um ótimo trabalho. Um abraço, e muito obrigado, Igor.
Igor, obrigado. Tomara que você participe aqui do Mundo Freak Confidencial com suas histórias.
Pois é. Lembrando que cada um que quiser mandar, né? A gente vai montar aquele podcast especial. É uma promessa. Quando a gente tiver o número necessário de histórias, né?
Exatamente. Mande as histórias, mande os relatos. Pode ser áudio. Manda o áudio aí pra gente. E agora eu vou ler o e-mail de Kenzo Sasaki.
Olha só. Conterrâneo, hein, Mac? Conterrâneo teu aí.
De quem? Não fica espalhando. Olá, equipe do Mundo Freak. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pela ótima qualidade dos casts, tanto na edição quanto no conteúdo. Agora vamos para o assunto. Ao longo do tempo, vejo que vocês conversam sobre diversos mistérios do Mundo Freak Confidencial, e provavelmente algum dia vocês irão falar de mistérios exclusivamente da internet. Eu gostaria de sugerir dois casos interessantes, como, por exemplo, Cicada 3301, um puzzle que envolve criptografia e até conspirações com referências a budismo e misticismo, ou o misterioso canal WebDriver Torso, que já enviou mais de 1000 vídeos peculiares, todos de 10 segundos, onde há um fundo branco e uma sequência de formas geométricas vermelhas e azuis com um som semelhante aos sons de telefone. Enfim, sei que há diversos mistérios por aí. Agradeço o ótimo trabalho.
Olha só, é realmente interessante a gente falar um pouco dessas lendas urbanas que se propagam na internet. Eu não vi ainda esses projetos aí que ele comentou. Não sei se faria esse da sequência de forma geométrica. Não sei exatamente do que isso adicionaria. Mas eu conheço muitos projetos que são ótimos, principalmente espalhados pela internet. Um deles é o Marble Hornets, que eu sou muito fã. Que é sobre. É meio que um cara faz gravação meio que de documentário dele fazendo investigações sobre Slenderman. Que é super maneiro, é óbvio que é fake, né? Mas talvez a gente possa falar dele, né? E de outros, muitos outros que a gente acaba lendo por aí. E por que não também das creepypastas, né?
Sim, é boa. As histórias dos pokémons assassinos.
dos pokémons assassinos, pois é. Vamos ler agora os
Pokémon do capeta, então? Como que você prefere?
Pokémon satanás.
Satânicos, satana e mons.
Aí você imagina aquele ouvinte que tem a mãe evangélica, né, e tá ouvindo sem fone de ouvido. Olha só que merda que a gente acabou de fazer.
Devo dizer que minha mãe deve se contorcer um pouco aí.
Então vamos lá. Comentários. Temos aqui o primeiro comentário do Macro. Olha só, quem será que é esse Macro?
Ah, é um cara muito bonito. Olha a foto dele aí. Olha aí. A sutileza da mensagem.
Olha só. O segundo comentário é da nossa Nilda Alcarinque, que é diversa.
Alcarinque. Ela gosta de falar o nome certo. Alcarinque.
Tá bom. Então temos aqui o segundo comentário. O comentário da Nilda Alcarinque. Olha só, nome especialíssimo. E ela tá sempre aqui com a gente. Um abraço, um beijo pra Nilda, que também tá me ajudando também por fora do podcast. Tá fazendo. Tá me ajudando de outras formas ali. Não posso revelar muito, mas muito obrigado de diversas formas, Nilda. Você é demais. E ela fala aqui: olá! Essa história me parece um bom cenário inicial para um jogo de RPG. Alguém topa mestrar? E é bem interessante a gente pensar exatamente assim, né? Tipo, um tipo do Arkham... como é que é o nome daquele jogo de tabuleiro?
Arkham Horror.
Arkham Horror, do tipo... Um jogo meio de RPG Lovecraftiano, caberia pro início, né? No caso, ela tá falando aqui do nosso podcast anterior, que foi do caso dos irmãos Aragão, né?
Sim, é totalmente... Ouvindo o podcast, parar de pensar no Lovecraft. Eu falei, por que, que o Andrei tá contando a história do Lovecraft na Amazônia?
Lovecraft na Amazônia, olha só.
É um livro perdido do Lovecraft. Imaginou?
Cara, o Lovecraft, ele é um cara que ele não saía da cidade dele. Tu imagina ele chegar aqui na Amazônia.
Imagina se ele conhecesse aquele peixe da Amazônia que entra pelo canal da uretra e se abre.
Olha só, entra pelo pinto e fode a porra toda. É isso aí.
Exatamente. Né? Como que é o nome do peixe?
É o...
Candiru.
Candiru. Olha só, já tem o nome de filha da puta desse cara. Também temos aqui o nosso outro comentário. Daniel. Olá, senhores. Conhece o caso da Elisa Lam? Daria um ótimo cast. E eu acho que ninguém, a não ser você que saiu da caverna agora, não conhece o caso da Elisa Lam, principalmente porque diversos blogs que não eram de terror começaram a postar esse vídeo meio estranho, né, dessa mulher aí, dessa história. E eu vou falar, a gente não gravou isso ainda exatamente porque ficou muito nesse hype e tal. A gente achou que era muito mesmice, sabe? O pessoal tava falando muito e tal, tal, tal. Vamos esperar um pouquinho essa poeira baixar. Ainda mais ele postou aqui o vídeo de um cara que eu não sei se eu gosto muito, né? De um tal aí de Zinobre, não sei. Não sei. Não me postem. Ele não me poste o vídeo desse cara, que aqui não vou nem escutar, não vou nem ler o que você tá falando. Isso é projeto concorrente, vocês não me postem, por favor.
Felipe Neto, Isinobre, quem mais vai processar a gente? Vamos falar de gordo, olha, então, vamos falar de gordo? Já que você quer falar mal de alguém?
Olha, tem gente do seu, hein, Romec? Tem gente aí que principalmente que escreve livro, olha só. Polêmica.
Vamos lá, então, o comentário do Alexandre. Muito bom o podcast de vocês. Não conhecia esse caso. Achei muito interessante, me lembrou algumas coisas que li sobre invocações de entidade, olha aí, Lovecraft, com rituais elaborados e custosos, Lovecraft, em grande parte envolviam falta de sono e comida e se estendiam por grandes períodos. Acho que daria um ótimo cast. Gosto muito de mitos, religiões e do paranormal, apesar de ser cético e acabar do lado do Léo Mitocôndrias, em todos os casts até agora. Ter um cético, um believer e um em cima do muro é muito legal, pois acaba mostrando diversas opiniões sobre o assunto. Continue fazendo o Mundo Freak Confidencial, pois é um dos melhores podcasts sobre o paranormal.
É o único também, né?
Sim, é o único.
Mas a gente considera o elogio. Muito obrigado, Alexandre.
Muito obrigado, Alexandre.
E é aquilo, né, gente? Exatamente, a gente pode falar de outros tipos de ritual, né? A gente pode comentar diversos, porque a gente nem falou exatamente de uma forma genérica sobre rituais, né? A gente falou exatamente sobre esse caso em específico, mas tem muitas pautas a sair daí, principalmente o que a gente falou. Tem muita coisa de verdade, gente. É um assunto pra diversos podcasts.
Hortenbrack, eu acho que eu vi esse nome em algum lugar do podcast, hein? História para boi dormir. Boi capiroto, né? Só se for.
Olha só, esse Hortenbrack, o próprio Hortenbrack, ele deve ter possuído a alma de algum nerd que estava mexendo no computador, entrando no Mundo Freak só pra deixar esse comentário maroto, né? Olha só, está pra boi dormir, né? Esse cara é um safado. Próximo comentário, o comentário do queridíssimo Bueller. Esse Bueller, eu sempre escuto... Esse Bueller é um ótimo comentador, eu escuto ele em diversos outros podcasts. Tá ficando famoso esse Bueller. Ele fala aqui, esse caso é novo pra mim. Pra todo mundo, eu acho, né? Gostei do teu novo bloco. Faça você mesmo sua invocação e ser um ser das trevas. Do Andrei, olha só. Foi um bloco que eu fiz muito a contragosto. Que deixe claro aqui. E fez a ele lembrar quando morava em Curitiba. E uma das rótulas da cidade fizeram um pentagrama. Olha só. E pra vermos se vai funcionar, é só ver se o Hortenbrack vai postar aqui. Olha só, não é que o filho da mãe postou? Né?
É. Mas, peraí, pra que servem os pentagramas na rótula?
Não faço a mínima ideia. E pra mim, quem faz pentagrama é muito mainstream pra esse pessoal satanista. Pentagrama é mainstream pro satanista. Rótula, tem nada a ver.
Rótula não é do joelho? O que são rótulas?
Eu não... Ah, sim, já sei o que é uma rótula. É um tipo... Tem rótula de trânsito, olha só.
É uma rotatória?
É uma rotatória, eu acredito. É uma rotatória. Eu lembro de um episódio muito bom dos Simpsons, que o Homer vai pra Londres, e como a mão é ao contrário, né, o outro lado da mão do trânsito, né, aí ele fica, tipo, pra sempre na rotatória, não consegue sair da rotatória. Simpsons, apesar de fraco, ele teve muitas boas tiradas, né?
Flávio Leão, bora combinar que qualquer diário onde o cara escreva sem parar em todos os lugares indo carro paralisado quando atacado, não passa muita credibilidade. Muito bom o podcast, já salvo em favoritos.
É um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Né? O que a gente pode falar? Pode ser?
Ele tem razão. Eu tô ficando chateado agora. Ele tem razão, pô.
Será que não é verídico? Eu não sei. A gente não comenta aqui casos inverídicos, não. Tudo aqui é real. E os céticos...
Não, vamos falar. Tudo aqui é misterioso. Pronto.
Tá, ok. Próximo comentário, Alessandro Leite, LX. Opa, mais um grande podcast. Este, no entanto, ficou menos misterioso que os demais. Ele admite que riu muito com... E como fica nossos ouvintes satanistas, né? Entre aspas. Ele ri aqui, realmente. Esse pessoal, né? Esse pessoal. Mas realmente, esse podcast não ficou tão aterrorizante, né? Ele ficou mais pela questão da história. Mas a LX, de qualquer forma, achou fantástico. E ele acha que é muito justo lembrarmos de todos os nossos ouvintes satanistas. É, a gente quer abraçar o mundo, né? Venham satanistas, venham judeus, venham os crentes, venham os católicos, venham todos, 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 todos.
Olha mais um aqui. Ricardo A. Santos. Olá, X-Files. X-Filers.
Olha, Essa é o maior elogio que a gente poderia ter. Chamar a gente de Arquivo X de podcast. Muito obrigado, Ricardo. Esse é o maior dos elogios que a gente poderia receber.
Obrigado. Essa lenda urbana parece ser popular em Portugal. Mais do que aqui, pois foi em um fórum de lá que encontrei a descrição de Hortembrá. Aqui vai um breve resumo. Hortembrá, que não tem uma definição própria. Alguns dizem que ele é um espírito, outros que é um demônio. Mas a maioria delas assume que trata-se de um ser do mundo dos elementares. Uma espécie de essência natural e inteligente. Muitos acreditam que ele não possua forma própria e que só assume algumas características físicas quando quer entrar em contato com humanos. Por ter aceitado dividir seus conhecimentos e princípios, que vão além da nossa razão com os humanos, foi banido da sua dimensão e obrigado a viver no umbral, vivendo em várias dimensões diferentes. Lovecraft.
Olha, eu gostei muito quando você baixou o Gil Gomes em você. Pra ler esse comentário, cara. Hortembrá, que não tem uma definição própria. Alguns dizem que ele é um espírito. Outros que é um demônio. É muito bom, o Gil Gomes é muito bom, cara. E temos aí o último, nosso último comentário do nosso ouvinte da semana, William Gonçalves. E ele fala: história interessante, embora pareça um pouco fantasiosa pela forma como é contada. Seria um bom plot para uma produção cinematográfica razoável de suspense, com elementos muito semelhantes a algumas histórias estrangeiras que existem por aí. Por falar em lendas urbanas, aqui em Belém do Pará, existe uma lenda muito famosa acerca de uma jovem que, no dia de seu aniversário, costuma pegar um táxi na frente de um antigo cemitério da cidade e dar um passeio à noite pelos pontos turísticos de Belém. Essa lenda possui algumas variantes pelo Brasil, mas a versão paraense é mais completa e acompanha alguns detalhes bem curiosos. A lenda da moça do táxi, como é conhecida por aqui, já foi contada em livros, jornais e curtas-metragem. E eu tenho que falar, cara, moça do táxi é um negócio muito genérico. Tem lenda no Brasil inteiro sobre uma moça que vai pegar um táxi, ou pede carona, ou pede carona pra caminhoneiro, e termina sempre no cemitério, né? É muito comum.
Mulher que tá sempre na estrada, assombrando. É a mesma? É parecida, né?
Olha só... Mas mulher, olha só, piada machista vindo. É, mulher gosta de assombrar, né?
Ah, eu vou te cortar.
Olha só, e ele também deixa aqui, ele acha que é uma... William Gonçalves, ele acha que é uma... renderia um ótimo programa e segue alguns links pra conhecer a história. Ele deixa aqui um link, caso você queira conhecer um pouco, tem aqui um YouTube pra você ver o vídeo da historinha. Vocês podem ver, vocês entram no site e vocês conseguem ver. E é isso, né, pessoal?
É isso. Por enquanto...
O que você tá sentindo, Mac? Agora que você terminou agora a leitura de e-mails, sua primeira leitura do Mundo Free Confidencial...
Ah, aquele... aquela felicidade de poder compartilhar esses momentos de leitura, treinar minha falta de vírgulas, é muito bom.
Ah, meu Deus, aos poucos a gente aprende, né? Eu só queria saber se você não tá sentindo meio amaldiçoado, porque tem essa lenda urbana aqui dentro do podcast, né? Que a gente tem um poltergeist pessoal que fica assombrando os outros.
Ah, é?
É.
Eu tenho uma coisa muito pior que um poltergeist.
Ó, tô com medo de saber a resposta, mas fala
aí.
Ah, não! Peixe que entra no pinto dos outros. O cara realmente ele é muito pior, cara. E meu Deus do céu, que horror essa foto, Mac. Você vai pro inferno, com certeza. Não vou falar. Não vou postar essa foto no post, porque acho que ninguém precisa vê-la, né?
É, meu Deus. É isso aí, muito obrigado pelos minutinhos de atenção. Obrigado, Andrei. Na semana que vem a gente se vê.
E é isso, né?
Ficou mudo, mas... porra.
É, pois é. Meu microfone está assombrado.
Ai, ai, ai. Então tá bom, chega. Quero comer, tô com
fome. Chega! Vai lá comer que eu tô comendo com fome.
Falou!
Ela arranja um outro homem. Eu vou botar outra mulher no seu lugar. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Chega de ser iludido.
apaixonado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré.
Esperei tanto que a cerveja ficou quente.